Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Boa tarde, no Rio de Janeiro, 12 horas e 30 minutos. Estamos chegando com o nosso Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Hoje, segunda-feira, 7 de janeiro de 2019. Nas participações temos Mário Silva, Maurício Costa, Wagner Gomes. E a produção é dele, Luiz Ferreira. Mesa de áudio de Rafael Espíndola, os destaques do programa de hoje. Começando por ele, Cruzeiro, que notifica Flamengo por aliciamento à Arrascaeta. Diretoria da Raposa também prepara ação na FIFA contra o Clube Carioca. Argentino Bocelli chega ao Corinthians e revela inspiração em Tevez. Vasco da Gama apresenta novos reforços e segue se preparando para o início da temporada. Brasil. Ana Patrícia e Rebeca vencem a etapa de Haia do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. E temos mais irregularidades na Confederação Brasileira de Atletismo. Oh, meu Deus do céu.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Pois é, minha gente, começando, como eu digo sempre, o Bate-Bola Nacional, o melhor programa da sua hora de almoço ou do almoço. Vamos a ele, repórter Maurício Costa, trazendo as últimas novidades do Vasco da Gama. E aí,
vamos todos cantar de coração.
Maurício Costa.
Começando com ele, diga, Maurício.
Fala, Astrid, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Um ano novo de 2019 para vocês, maravilhoso. Primeira vez que estou entrando no ar em 2019, já que estava de recesso. E o Vasco hoje viaja a Atibaia. Atibaia, interior de São Paulo, vai ficar até o dia 17 de janeiro lá fazendo a sua pré-temporada. O Vasco fala.
O clima em Atibaia é ameno,
uma delícia. Gostoso.
Tomara que seja bom pro Vasco.
Agora tá fazendo um pouquinho de calor, mas é um clima ameno. Tem uma piscininha lá pra curtir e tal. É bem legal lá, Atibaia, pra quem não conhece. É uma cidade interessante. O Vasco tem 8 contratações, sendo que das 8, 7 confirmadas. O Danilo Barcelos, que é o lateral esquerdo. Raul Cáceres, lateral direito. Cláudio Vinck, lateral direito. O Bruno César, 30 anos, ex-Corinthians, ex-Sporting. O Ribamar, 21 anos também, atacante. E o Ian Sassi, que é um meia ofensivo. E o Felipe Bastos, que é o volante, volta pela terceira vez jogar o Vasco. O único que não está confirmado ainda é o Lucas Mineiro. Ele faz exames médicos, exames cardiológicos hoje de manhã, para ser devidamente anunciado. E aí à noite deve ir para Atibaia com o restante do elenco. A gente, nesse fim de semana, teve o anúncio do Vasco, do Felipe Bastos e também do Ian Sassi. O Felipe Bastos, o pessoal acha que ele já é muito experiente, tem mais de 30 anos, né? Não. O Felipe Bastos tem apenas 29 anos, é um jogador experiente, mas não pode se dizer jogador velho. O futebol deve tá no auge da forma física. O Felipe Bastos, ele foi campeão da Copa do Brasil com o Vasco em 2011, era reserva, jogou em 2014, estava no Sport. E agora volta ao Vasco da Gama com muita desconfiança da torcida. A torcida do Vasco sempre pegou no pé do Felipe Bastos. Acha que ele, apesar de ser um bom jogador, ele às vezes é um pouco avoado dentro de campo, esquece de marcar. Se ele tivesse um pouquinho mais de, vamos dizer assim,
isso me lembra,
disposição, fala.
Maurício, uma história com o Mauro Silva. Só não me lembro o nome do jogador, mas o Mário Silva sabe quem é.
Pois é.
Que tava em campo, atuando, bonitinho e tal, bola rolando, o couro comendo. E aí ele vira pro outro companheiro e diz assim: olha a minha noiva lá na plateia. Não é isso, Mário Silva?
Pois é verdade. O pessoal fala muito disso, que o Felipe Bastos é um pouco displicente em campo, apesar de ser um bom jogador. E ele fala sobre esse retorno ao Vasco pela terceira vez no Gigante da Colina. Vamos ouvir.
Estou muito feliz, cara, muito feliz mesmo. Assim que surgiu o convite de voltar, eu de bate-pronto já aceitei. Uma oportunidade de estar voltando para casa, realmente. Feliz, mais maduro, mais experiente. Um desafio muito grande, sei muito disso. Vou trabalhar muito para corresponder às expectativas de todos que fizeram que eu estivesse aqui. Para que eu possa fazer um excelente ano, eu tenho que trabalhar muito, sei disso. É um desafio grande, mas eu tô preparado.
Se o Felipe Bastos ele vem com muita, vamos dizer, muita resistência da torcida do Vasco, o Ian Sassi não. O Ian Sassi tem apenas 21 anos, é um jogador de meio campo, ofensivo, que veio do Curitiba. E tem uma possibilidade de crescimento muito grande. Ele vem por empréstimo de um ano e o Vasco tem a opção de compra no final de 2019. Ele é um jogador de poucas palavras. Você está vendo, assistindo a primeira coletiva dele, no máximo 10 segundos. A maior resposta que ele deu foi essa aqui, quando perguntado sobre o estilo de jogo dele. Vamos ouvir.
Cara, difícil falar de característica. Acho que os torcedores vão conhecendo aos poucos. Tenho que mostrar isso dentro de campo. E claro que tá aqui no Vasco, não tem como não falar do igual o Felipe tá falando aqui, é um clube muito grande. Então tem que mostrar muito trabalho e, se Deus quiser, fazer um bom ano aí.
Bom, ele falou que vai demonstrar dentro de campo. Eu posso adiantar para você, torcedor do Vasco, o Mário também vai falar. O Ian Sassi, jogador de meio de campo, chega muito na área, chuta bem de perna direita, de perna esquerda, apesar dele ser destro, chuta bem de canhota também. Volta para marcar. Então, um jogador de 21 anos que tem... Ele é completo, apesar de não ser tecnicamente, atualmente, o melhor, ou grande jogador. Mas tem muito para evoluir e defender o Vasco aí e evoluir dentro do Vasco da Gama. Acho, na minha opinião, uma boa contratação do Vasco. O Diego Souza não deve vir pro Vasco mesmo. Ele deu uma entrevista falando que permanece no São Paulo, apesar de gostar muito do Vasco, ter um carinho pelo clube. E o sonho do Vasco hoje é o Alex Teixeira, que está no Rio, passando férias. O Alex Teixeira pertence a um clube chinês, tem um contrato até o fim do ano. No meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato com outro clube. É muito difícil ele vir para o Vasco, apesar dele querer jogar no clube que revelou. O Alex Teixeira tem 29 anos. A possibilidade seria ele renovar com o clube chinês por mais um ano, para aí sim ser emprestado ao Vasco por um ano, aceitando reduzir o salário dele. É uma transação complicadíssima, mas é um sonho. E sonhar não custa nada, né, Astrid Nick?
E aí, Mário, o que você me diz dessas andanças aí do Vasco da Gama para acertar uma equipe para 2019?
Mário Silva! Boa tarde, Astrid. Boa tarde aos ouvintes. Maurício, nosso Luiz Ferreira, nosso
Rafael
aqui. Seguinte. São 7 reforços, né? 2 laterais direitos, entendi.
O Vasco não tem lateral direito. Então, tem o Rafael Galhardo, mas o Vasco não tem. Usou o Luiz Gustavo no final, que é um zagueiro, né?
O meu neto adora o Luiz Gustavo. Só diz que o careca só faz lambança. Mas ele jogava fora de posição. Mas desses 7, tem um jogador que, se ele repetir metade do que ele fez no Botafogo, vai ser um grande reforço, que é o Ribamar. O Ribamar, pouca gente se lembra, ele tem 21 anos. Ele está voltando do exterior, ele estava lá não sei aonde, lá nos caixa-prego da vida. E ele é um jogador de potencial.
Para mim foi a melhor contratação do Vasco.
O Ribamar é um excelente jogador. Se ele engrenar, o Cláudio Vinck, que eu meti um engano aqui na sexta-feira, ele não é filho, e sim sobrinho do Luiz Carlos Vinte, que foi um jogador extremamente afável. Convivi com ele no Vasco como lateral. Ele veio do Internacional, inclusive foi para a seleção brasileira. O Cláudio Vinte é bom lateral. O Cáceres, vou me resguardar. O Felipe Bastos é bom jogador. Bom. O Bruno, como é o nome dele?
Bruno Cheda
tem um problema de engordar. Acho que é uma cena do Vasco, que ali no meio-campo jogou o querido Dudu. Deus o tenha, que também gostava de uma pizza. Agora, repito, o Ribamar, se jogar metade que jogou no Botafogo, foi um excelente reforço.
Eu não sei, mas pra mim o Ribamar, ele bota o Pikachu no banco e a dupla de ataque pra mim é Max e Ribamar.
O Ribamar é bom jogador. Agora, tem que saber como é que vem, né? Porque, por exemplo, o goleiro que o Botafogo contratou ficou um ano no Crystal Palace sem jogar, pô. Eu nem sabia que ele tava lá.
12h40 no Rio de Janeiro. E você pode participar do nosso programa Bate-Bola Nacional mandando seu recado pra gente, soltando a sua voz. Os telefones 2117-6917, 2176918 E deixe o seu recado aí com o nosso cabeça, Luiz Ferreira. O Twitter, siga o @EBCEsporte. Pelo Facebook, acesse facebook.com/Rádio Nacional Rio e curta a nossa página acompanhando as nossas publicações. Tem recadinho, Luiz Ferreira?
Tem sim, Astrid. Boa tarde para você, os ouvintes do Bate-Bola Nacional. Mandar aquele abraço, todo mundo curtindo o Bate-Bola Nacional. Isabela Guedes, do Rio de Janeiro. O Geordelan Freitas, de São Luís, no Maranhão. Bom, o Ari Lopes, o Sérgio Muniz e a Isabel Regina, do Rio de Janeiro. O Luciano de Oliveira, o Roberto Souza, do Rio de Janeiro. A Gracinda Arinto, ouve a gente, de Santos, em São Paulo. A Terezinha Saraiva, de São Vicente, em São Paulo. O Luiz Bernat e mais uma galera de Santos firme e forte aqui. A Rosana Freitas e a Sueli Amorim. Astrid.
Muito bom para o nosso programa Bate-Bola Nacional. Então, chegando longe. Mas agora, 12h41, é hora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
E o nosso professor Wagner Gomes trazendo as últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos.
Wagner Gomes.
Dupla brasileira de vôlei de praia, Ana Patrícia e Rebeca, vencem a etapa de Haia na Holanda. As adversárias foram as norte-americanas Espôncio e Klaes. O Brasil venceu por 2-0. Essa foi uma etapa 4 estrelas e a dupla somou 800 pontos. Além de receber R$ 78 mil, aproximadamente. No torneio masculino, o Brasil ficou fora da final. Bruno Schmidt, Pedro Solberg, Ricardo e Álvaro, Márcio e Vinícius não conseguiram passar adiante. As confederações precisam estar ajustadas à Lei Pelé, que no artigo 18A diz que são inelegíveis o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até segundo grau, ou por adoção, para cargos esportivos nacionais, mas na Confederação Brasileira de Atletismo, o presidente Varlinho Carneiro Filho, que foi vice-presidente de 2003 até março do ano passado, quando se tornou presidente, afirmou que não sabia que o filho recebia da entidade de várias maneiras. O filho é médico e tinha um contrato de 5 anos. Ele, inclusive, acompanhou a seleção brasileira em vários eventos internacionais, assim como os Jogos Olímpicos da Rio 2016, Pan-Americanos e vários outros. Então, vamos ver agora como isso vai ficar. A seleção masculina de handebol está se preparando para o Mundial, que começa no dia 11 de janeiro em Berlim. A equipe participou de um quadrangular em Oslo, na Noruega. O jogo contra os donos da casa foi bem disputado e a seleção brasileira perdeu para o atual vice-campeão mundial, a Noruega, por 30-26. O Brasil já havia ganho da Holanda e perdido para a Finlândia. Agora espera a estreia no Mundial contra a França, da equipe de esportes Wagner Gomes.
Oh, aliás, meio-dia 43 no Rio de Janeiro.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
É, a notícia não é boa.
É briga,
Cruzeiro,
hein?
É, briga. E no, de cachorro grande, hein? O Cruzeiro notificou o Flamengo na Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e também na FIFA, por aliciamento ao meio uruguaio Arrascaeta. O clube agora prepara uma ação direta na FIFA contra o clube carioca. A diretoria da Raposa entende que o Flamengo seduziu o meia uruguaio com uma oferta salarial mais vantajosa. Os cariocas acenaram com um salário de R$ 1,5 milhão para o jogador, que recebe cerca de R$ 500 mil em Minas. A diretoria cruzeirense segue os trâmites para defender seus direitos, ou seja, primeiro faz uma notificação para em seguida entrar com uma ação contra o Flamengo. Ué, pode isso agora, Mário? Não pode, mas eu não posso oferecer uma oferta por você, Mário? Tô lhe assediando.
Olha, eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de ficar calado, isso não vai dar em nada. Não tem assédio, é outra coisa. O Arrascaeta, que também não é essa bola, é bom jogador, mas não é agora.
Merece um milhão e meio?
Vão pagar, né? Não, se o cara ganhar 500... Quando eu era menino, agora não sou mais, quando o cara saía de uma rádio e ia para outra, o cara vinha no mínimo pelo dobro. Só teve uma situação que eu conheço, quase que eu emprestei o dinheiro ao cara, porque tanto o homem, o gajulo, chorou tanto, quase que eu emprestei direito. Então é o seguinte, se o cara ganha 500, no mínimo 1 milhão. Para balançar 1 milhão e meio, isso não é nada, isso não é uma papagaiada, isso não é. Chegaram lá e disseram aqui, ó, tu ganha quanto? 500. Você quer vir pra cá? Vai ganhar 1,5 milhão. E aí, vai entrar na FIFA, na NASA, não adianta nada. Mas, o cara quiser, ele vai, ué.
Uma outra coisa que eu tô entendendo também, que o Arrascaeta não quer vir pro Flamengo, pelo tempo que essa ingresia tá
não, ele quer. Ele, o problema é que tem uma parte do Cruzeiro. Ele não quer ficar lá.
Ele tem que ser liberado.
Ele tem que ser liberado. Mas aí,
ele não bateu o pé
é melhor ficar agora com um cara de boa vontade. Não, ele já bateu.
Ele não tá treinando, ele não tá treinando, não tá aparecendo pra treinar.
Agora,
só que ele tem contrato com o Cruzeiro.
O Dedé veio, parou, não parou? Que deve ter tirou, o Cruzeiro conversou com o Dedé, certo? E
acertou.
Ou o Flamengo desistiu. Eu acho que pagar 1,5 milhão por mês ao Arrascaeta é muito dinheiro. Quer pagar, paga.
Ele só é obrigado a sair do... O Cruzeiro só é obrigado a liberar o jogador se o Flamengo paga a multa contratual. Né, que sempre, é sempre uma multa altíssima, justamente para ter esse jogo. Foi o que aconteceu com o Dedé. O Flamengo fez uma proposta, o Itaim Machado falou assim: não, ele não sai, só se pagar a multa. É o que tá acontecendo. E o Dedé ficou na dele. Agora o Arrascaeta não, o Arrascaeta tá fazendo a pressão para sair. Porque ele quer sair do Cruzeiro e quer receber mais no Flamengo. O que é compreensível, vai ficar essa disputa aí.
Diga,
Luiz. Em primeiro lugar, mandar um abraço para Edna de Petrópolis, mandou um abraço para todo
mundo.
Edna. Ele acabou de ligar para a gente aqui. Sabe que torcedor é zoeiro, né, Astrid? Uhum. Então tem um cidadão que fez um Twitter chamado "O Arrascaeta foi treinar hoje?" Aí ele coloca Twitter: não, não, não de novo, tá ainda não, não foi. E o pessoal tá aqui colocando, rebatendo um monte de coisa aqui. O Arrascaeta foi treinar? Não, não, não de novo, foi. O torcedor aproveita para pegar no pé de alguém, né?
Tá bom.
Agora, eu acho o seguinte, eu acho que o negócio de FIFA vai perder tempo. E o Cruzeiro também não pode reclamar muito, não, hein? Cruzeiro já fez coisa... Olha, Cruzeiro é Minas. Minas só é bobo, vende trem na piada. Entendeu?
Concordo. Eu queria saber onde, piada. Onde é que tá a amizade do Raposão com o Urubuzão não também? Tem, que tinha né, negócio de mascote, se abraçava.
É até a Pana...
Quando interessa, tem
é
amizade. Quando
Pana
não 8. Interessa, não.
É até
tem.
A Pana 8.
É verdade. Mário tem razão. Bom, são 12 horas e 47 minutos.
Salve o Corinthians!
E? É verdade. Tivemos a apresentação hoje no Corinthians. Luiz Ferreira trazendo as informações.
Luiz Ferreira é
Nacional!
Mais uma vez, boa tarde, Astrid. Apresentação no Corinthians. Trata-se do argentino Mauro Boselli. Ele tem 33 anos, nasceu em Buenos Aires. Ele veio do León, da Argentina. E logo na sua primeira fala, entrevista coletiva concedida na manhã de hoje, lá no Corinthians, ele falou sobre a alegria de vestir a camisa do Timão.
Realmente, para mim, é um orgulho poder vestir esta camiseta. Me crié en un club de la magnitud de Corinthians.
Para mí, un orgullo poder vestir esa camisa de un club de la magnitud de Corinthians como Boca. Chegar aquí es un privilegio. Sé que ese club fue demostrado pela torcida nas minhas redes sociais. Y cuando llegué no Brasil, me dei conta da magnitud de esa institución. No momento em que apareceu a oportunidade de vir para cá, não duvidei e não vacilei em aceitar essa proposta. Tinha proposta de outro clube brasileiro importante também, mas falei que queria jogar no Corinthians. E disse ao presidente Andrés que gostaria de vir para cá. Por isso foi rápida a negociação. Eu tinha muito claro que queria vestir essa camisa.
Manifestei ao presidente que eu queria jogar em Corinthians e por sorte se pudo dar a negociação rápido para poder vestir essa camiseta.
É, vencedor o Boselli, ele já foi campeão da Libertadores duas vezes, uma pelo Boca Juniors em 2007 e outra pelo Estudiantes de La Plata em 2009, campeão da Copa Sul-Americana pelo Boca em 2004, campeão da Copa da Inglaterra pelo Wigan em 2012 e 2013 e campeão mexicano do Apertura pelo León em 2013.
Faturou ele por quanto?
O Corinthians, ele vem liberado, Astrid, achou melhor vir, veio sem muita negociação.
Sem muita negociação.
É, já chegou a proposta,
duas temporadas, ele veio por duas temporadas, o Boselli, 33 anos, e ele, nos últimos 5 anos, pelo León, marcou 130 gols. Pode ser, é pouco, 130 gols em 5 anos. Nenhum jogador atuando no Brasil fez essa quantidade de gols nos últimos 5 anos. Portanto, é o maior artilheiro jogando no Brasil em 2019, é o Boselli.
E ele revelou também a inspiração no Tevez, que foi o último argentino com grande sucesso com a camisa do Corinthians. E diz que espera ser tão vitorioso quanto ele com a camisa do Timão.
Então, parabéns pro Corinthians, né, Mário?
É, parabéns pro Corinthians, abrindo aspas, né? Porque tem 33 anos, tu sabe como ele vem. Jogou no México, não é cabedal. Não dá respaldo. Futebol mexicano é médio. Né? Futebol mexicano é muito médio. Os que se destacam Eles vão embora, vão para a Espanha.
O Lúcio Flávio chegou no México anunciado como o Pelé Branco.
É, um negócio. Qual o Lúcio Flávio?
O Lúcio Flávio, ex-Botafogo.
Ah, eu sei Botafogo que era aqui. O outro, mas o outro só faleceu. Saiu sem querer aqui, pô, acontece. Então o que é o passageiro da agonia? O problema é, às vezes, no Botafogo, ele era chamado porque ele fazia uma lambança, os caras chamavam de passageiro.
O conselheiro gostava dele.
Tá, gostava, mas é. O México não dá resposta. O problema é que um argentino curtiu, você vê, o Max Lopes. Max Lopes, se não gostasse de pizza, porque ele gosta de uma comidinha e tal, ele tava numa boa, mas porque ele é excelente. Não, não gosta de pizza, o Dudu, o pessoal da pizza. O Cheda, que tava com o Coutinho. Coutinho, se um dos maiores jogadores do mundo, se não tivesse propensão a engordar. Não é em todos têm a força de vontade de alguns que eu conheço.
12 horas e 51 minutos no Rio de Janeiro.
Botafogo, campeão desde 1910.
E aí, Maurício, temos boas notícias
do Botafogo? Pois é, eu não sei. O Botafogo está prestes a fazer uma negociação, no mínimo polêmica. Controvérsia, é difícil. Aí vai pro torcedor do Botafogo. Eu acho que o torcedor do Botafogo tem que falar mais do que eu sobre isso. É o seguinte: o Botafogo pode fechar com o meio Alex Santana. Alex Santana pertence ao Inter, ele estava no Paraná, tem 23 anos e é um rapaz alto, 1,83m. É um volante. Ele vem para o Botafogo, pode vir para o Botafogo por 3 anos, e aí o Botafogo ficaria com parte dos direitos econômicos, boa parte dos direitos econômicos do Alex. Mas como nada vem de graça, pela transação, o Botafogo teria que ceder Rodrigo Lindoso ao Internacional. Lindoso é um dos principais jogadores do Fogão, tem 29 anos. E o Botafogo vê no Alex Santana uma possibilidade de crescimento do atleta, já que ele é mais novo, tem apenas 23, e lucrar com futuras negociações, já que o Fogão ficaria com parte dos direitos econômicos. O Alex Santana atuou em 27 partidas do Brasileirão de 2018, marcou 4 gols, inclusive 2 contra o Botafogo, um no Rio e um lá em Curitiba. Portanto, essa pode ser a nova contratação do Botafogo, o Alex Santana, nessa transação polêmica. Alguns botafoguenses dizendo, o Rodrigo Lindoso é o melhor jogador do Botafogo. Outros dizendo, não, o Alex Santana tem que vir. Bom, vamos ver. O Botafogo já confirmou o zagueiro Gabriel, que também vem numa troca polêmica. O Gabriel veio do Atlético Mineiro e o Botafogo deu, né, cedeu o Igor Rabelo pro Atlético Mineiro. Veio também o Alan Santos, o Gustavo Ferrares e o goleiro Diego Cavalieri, né, que estava aí de bobeira, o Botafogo pegou. E ele fala sobre a chegada ao alvinegro, o ex-tricolor Diego Cavalieri.
Não, acho que é muito óbvio. É claro que eu fiquei muito feliz quando surgiu o convite. E claro que pesa toda a história que o Botafogo tem, a grandeza do clube. Os profissionais que aqui se encontram, que no caso o Zé foi principal. Apesar de não ter conhecido ele pessoalmente, as pessoas que trabalharam com ele, conversando, sempre elogiaram muito ele. O Flávio também, que é um cara que eu sempre tive vontade de poder trabalhar com ele. E acho que também a conversa, que sempre foi muito direta, muito objetiva, muito franca. Então, em poucos dias estava tudo acertado e, sem dúvida, o fator principal foi a grandeza do clube.
E a Astrid perguntou aqui para mim, off, ele vai ser titular? Ele tem que disputar a vaga com o Gatito Fernandes, né? Que não, hoje é o grande ídolo do...
Gatito
do...
é um excelente goleiro.
Vamos ouvir então, o Diego Cavalieri, essa disputa aí com o Gatito, hein, cara?
Não, é uma oportunidade nova para mim, em relação à disputa. Acho que todos do elenco estão aí para disputar, buscando seu espaço. É claro que o importante é ter lealdade, ter um ambiente bom. E comigo, vocês acompanham a minha carreira, nunca tive problema em relação a isso, a jogar ou não jogar. É claro que todo mundo quer jogar, mas o mais importante é poder ajudar o dia a dia, da maneira que for, seja dentro de campo, seja fora, seja conversando com os mais novos ou passando alguma coisa, enfim. Mas o que eu venho é com o intuito de dar o meu máximo e poder ajudar. E claro que todo mundo pensa em estar jogando, mas eu sei que o Gatito tem uma enorme qualidade, fez um ano muito bom também. E como eu falei, o importante é que o Botafogo cresça, evolui, e no que a gente puder ajudar, com certeza estarei à disposição.
Catito, Catito. Diego Cavalieri já foi goleiro de seleção brasileira na Copa das Confederações, era reserva. Lembrando que ele saiu do Fluminense, não porque, mas um dos motivos foi porque ele perdeu a vaga pro Júlio César. Ele era titular, se machucou, o Júlio César pegou a vaga e continuou como titular e ele acabou sendo reserva. Então, a grande chance dele ser reserva do Gatito Fernandes nesse ano de 2019. Mas aí tem Copa América, tem convocação, o Gatito Fernandes vai pra seleção paraguaia e ele pode jogar e quem sabe tomar a vaga do Gatito Fernandes.
Qual é o nome do outro reserva?
É o Saulo.
Mário Silva, eu tô com uma ligeira desconfiança e com todo o respeito que eu tenho a Diego Cavalieri, pelo que ele já fez pelo futebol, pelo Fluminense, ele vai disputar o vice-goleiro, né? O segundo goleiro.
Não, é porque o Gatito tem compromisso pela seleção paraguaia, dentre eles a Copa América. Então vai ser liberado e aí o Botafogo precisa de um goleiro a nível do titular. Como o Gatito também já vem quando se machuca, a última contusão foi séria, o goleiro às vezes se machuca. Então o Cavalieri jogava no Crystal Palace, mas não jogou. Passou um ano lá, eu acho que é porque ele não aguentou a feiura da camisa do time lá, que é muito feia. Nossa, é um azul
ele
e verde.
Ele nunca se deu bem na Inglaterra, né? O Diego Cavalieri, no Liverpool também não se deu bem.
Também não se deu bem. E ele é um excelente goleiro, não jogou no Liverpool, que essa tem uma camisa bonita, tem várias camisas bonitas, não, mas o Crystal Palace não tem não. E olha, eu vou te falar uma coisa, não jogar no... O Amaury, que foi um excelente jogador de basquete, um amigo meu que eu conheço, e dava suas pernadinhas, mas Mago jogava no Crystal Palace, que é o ruinzinho o time, sabia?
Não é mesmo.
Mas ele não jogou.
Você tá falando do Amaury que eu tô pensando?
É o próprio. Foi um excelente time, foi na ala no basquete.
Alex Santana ou Lindoso, hein?
Pois é, aí é coisa do futebol. Ele tá mandando o Lindoso, que foi um dos principais jogadores, pra investir num cara que ele tá apostando que tem 23 que vai vender os 25. Quer dizer, é uma matemática esquisita,
doida,
né? E o Internacional, por sua conta, que ele não tá precisando do dinheiro, tá levando um cara que vai jogar. Então fica essa salada. Olha, ontem me disseram, botaram no meu ouvido direito, que o Miranda ainda vai vir pro Flamengo, hein? Olha o que eu tô dizendo. Não, que é bom zagueiro.
12h57 no Rio de Janeiro, temos tempo sim. Vamos ao quase final dele. Prêmio. Vamos a Pé Luiz Ferreira.
Quem foi apresentado esse final de semana foi o goleiro Júlio César, ele que veio em negociação com o Fluminense. O Júlio César vai fazer 33 anos em setembro, tem passagens pelo Botafogo, Benfica e Fluminense. Vem para substituir o goleiro Marcelo Groe, que foi negociado com o futebol do Oriente Médio. Dá tempo para mais uma rapidinha do Santos, hein? De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, a Internazionale de Milão pode reemprestar o atacante Gabigol para o Santos. A dúvida só está: empresta por um ano ou 6 meses? A Inter quer 6 meses e o Santos quer 1 ano, Astrid.
Que dança das cadeiras é essa, Mário Silva?
Amigo, que bota na mesa que vai quem tem. Agora, vai quem tem, ué, se tiver dinheiro para bancar. O Gabigol, inclusive, é um jogador que teria condições de dar mais do que deu na Itália. Caiu num time que estava mal, certo? E que é comandado por argentinos dentro e fora de campo. Também tem isso. É comandado pelo Zanetti fora de campo e por argentinos dentro de campo. É um campo argentino. Poucos jogadores brasileiros venceram lá. Há muito tempo que a Inter de Milão tem esse problema. Aliás, você sabe alguma coisa do Paquetá aí? Me avisa.
Tá sumidinho, né?
Tá sumido, que tá em Brocoió. Nem Paquetá.
O último cara que venceu, assim, na Inter de Milão, os dois últimos, né? Foram o Júlio César e o Adriano.
E o Ronaldo Fenômeno, que lá se machucou, é difícil, né?
Bom, 12 horas e 59 minutos no Rio de Janeiro, chegamos ao final do nosso Bate-Bola Nacional de hoje. E a equipe de esportes da Rádio Nacional volta às 17 horas com o programa No Mundo da Bola, ou ainda durante a programação da emissora. Boa tarde para você. Vocês vão ficar agora na companhia agradável de Amaury Santos com o Tarde Nacional. Boa tarde.
Agora bem na minha cara.
Bate-Bola Nacional, o seu programa esportivo de todos os domingos.